Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é dia 18 de abril, quinta-feira, e a notícia de hoje, que não teve tanto impacto na Bolsa, é a proposta de fusão da Azul com a Gol. As ações da Azul caíram 3,8% e da Gol subiu 2,9%. Eu acho que, sinceramente, é o abraço dos afogados, porque as duas companhias estão numa situação muito difícil, apesar de terem aumentado bastante o preço das passagens nos últimos meses, e para não falar anos, e não resolve o problema, porque aí vai ser só uma empresa tendo muito problema. E a gente, consumidor, vai ficar na mão só de um, não vai ter competição. O preço da passagem vai subir mais ainda. Pois bem, o programa de hoje é dedicado ao Roger, ao Marcos Santos, ao Cladson, ao Daniel, à Ângela de Manaus e ao Wills, que escreveram muito bem, falando que gostam muito do programa. Eu agradeço vocês por assistirem e gostarem, assim como as 2.000 pessoas que fazem todo dia. E o Wills pediu para eu olhar, para analisar Home, eu vou analisar na segunda parte desse nosso fechamento, que provavelmente vai ter o Felipe Souza, o grande analista de fundos imobiliários da Levante. Vamos à Bolsa. A Bolsa oscilou bem, fechou praticamente estável, 0,02, que é zero, 124.196 pontos, volume fraco, 22 bi, 3 bi abaixo da média de 25 bi das quintas, mas os 22 bi têm sido o comum nesse dia nos últimos meses. E o que aconteceu que fez a bolsa cair durante o dia? Ela abre em alta, vai até 125.100 pontos por volta das 11h30 e começa a recuar. Houve principalmente duas. Na verdade, três fatores. O primeiro fator, muito importante, o Jean Poprats, presidente da Petrobras, disse que não vê razão para mexer no preço dos derivados, principalmente gasolina e diesel. E também, eu vou explicar por que que estão fazendo essa pergunta para ele, e ele confirmou que na reunião amanhã do Conselho de Administração da empresa não vão discutir o tema dividendos extraordinários. Existia uma expectativa que houvesse essa discussão, eu mesmo tinha essa expectativa e esperava que fosse aprovado R$ 2, que é metade dos quatro de dividendos extraordinários. Pois bem, por que que as pessoas estão perguntando sobre a questão da defasagem do preço do combustível? Isso porque, com a subida do preço do petróleo, na verdade, o preço do petróleo parou de subir, né, porque ele tinha ido além de 90 dólares, mas ele estava lá na média de 82 dólares, 83, foi para 90, agora está 89 e pouco, 87, deixou 87,90, só que o dólar saiu dos 5,10, 5,05 para 5,25. Então, quando você faz, e isso vários players do mercado fazem, essa conta, pega o preço da gasolina no mercado internacional, multiplica por ela pelo dólar e vê o preço que está aqui dentro na refinaria. Está tendo uma diferença de menos 20%, ou seja, aqui está 20% mais barato e é normal ficar entre 0 e menos 10. Então, tá, tem um espaço aí para subir a gasolina em torno de 8 a 10%. E no diesel a diferença está 10%, e não é bom ficar tanto tempo, porque o Brasil importa cerca de 20% do que consome de diesel. O Brasil não é autossuficiente na produção de diesel, porque as refinarias não têm capacidade de transformar tudo que é consumido no Brasil de diesel, e, portanto, teve essa pergunta e isso daí desanimou uma parte do mercado. E, além disso, nova rodada de falas do presidente do Banco Central, Campos Neto, após declarações na véspera que mexeram com o mercado, sobretudo em relação aos cortes da Selic, preocupou investidores. Assim, as ações de bancos caíram por mais um dia. E os juros, porque os juros mais altos, na verdade, eles prejudicam os resultados dos bancos, ao contrário do que a maioria das pessoas acham que favorece. Obviamente, se o juro cobrar um, se o banco cobrar um juro mais alto, ele vai ganhar mais dinheiro. Mas quando os juros sobem no mercado de título público, isso daí causa um prejuízo potencial para o banco. Por quê? O banco, os bancos têm muito dinheiro, obviamente. Eu acho que o Banco do Brasil e o Itaú tinham cerca de 1 trilhão a carteira de títulos de títulos públicos no final do quarto trimestre. Eu acho que o Bradesco tinha em torno de 800 milhões e o Santander, eu não lembro. Esses títulos públicos, por que que o banco deixa o seu dinheiro, enquanto não está emprestado, aplicado em título público? Porque é o título mais seguro, é mais seguro e tem mais oferta de dinheiro ele ter título público do que ele colocar todo o dinheiro que ele tem parado para emprestar em título privado. O risco no Tesouro Nacional é bem melhor. Pois bem, se ele está investido em 1 trilhão a uma taxa, digamos, de 11% ao ano, e a taxa daquele título vai para 11,5%, esse 0,5% vai fazer o preço do título dele cair de valor, porque quanto mais alto os juros, menor o preço unitário, o tal do PU do título. E aí, se tiver marcação a mercado, vai dar de um trimestre para o outro que a carteira de título do banco perdeu valor. E isso não vai necessariamente para o DRE, para a demonstração de resultado de exercício do banco, mas a gente sabe que lá dentro desvalorizou. Então, a queda, os bancos, as ações de bancos caem quando o título público aumenta o valor dos juros, porque caiu o PU. Ah, Flávio, mas eu achava que era bom investir num título público que está pagando mais. Em primeiro lugar, o banco já investiu no título público, mas ele investiu a 11. Então, se agora está 11,5, ele perdeu o valor. Então, por isso que as ações de bancos vêm caindo. Às 13 horas, como eu falei, o Ibovespa negativou e aí só foi se recuperar lá no fim do dia. Entre as 15 ações mais negociadas, 8 subiram. Vale, porque o preço do minério continuou em 120 dólares. Petro 4, engraçado, Petro 4 subiu um pouquinho, Petro 3 caiu. Sabesp subiu bem, eu vou falar de Sabesp, já vou falar agora. A Sabesp deve ser privatizada em junho. Tudo que está sendo feito, preparado, desde o ano passado, 2023, quando o Tarcísio entrou, está indo muito bem e conforme o programado. Na noite de ontem, quarta-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, foi aprovado, eu acho que foi 36 votos a 18, foi aprovado o quê? Foi aprovado a adesão da cidade de São Paulo ao a chama, acho que é URA o nome, que é aquela região que ela vai passar a fazer parte, e ela assinou com o estado de São Paulo que ela vai receber uma parte do da receita que a Sabesp tem em São Paulo, eu tenho a impressão que é 7%. Então, a Sabesp tem várias, metade das cidades de São Paulo recebem água e esgoto e tem esgoto tratado pela Sabesp. Tem várias cidades que não têm. Então, por exemplo, Campinas, que é a segunda maior cidade, tem lá a sua companhia de saneamento. Guarulhos, que eu acho que é a terceira, tem sua companhia de saneamento. São Paulo tem 650 municípios, 370 é a Sabesp que fornece água e esgoto. Ah, Flávio, por que não é todo mundo? Porque, historicamente, várias cidades de São Paulo resolveram montar a sua empresa de saneamento básico e esgoto. Por exemplo, Sertãozinho, uma cidade do lado de Ribeirão Preto, um abraço para o meu amigo Leonídio, de faculdade da GV, que é secretário lá em Sertãozinho. Lá, a companhia de água e esgoto lá tem 55 mil clientes. Esses clientes, que hoje é uma companhia, a Sabesp pode ir lá na frente comprar pós-privatizado. Pois bem, voltando ao caso da Sabesp, foi aprovado ontem, isso, foi aprovado a adesão em primeiro turno e ainda vai ter segundo turno. Aí a Dirce, um abraço para você, Dirce, nossa cliente do Sala VIP, uma simpatia muito inteligente, esteve aqui conversando comigo hoje e falou: ah, Flávio, teve muita briga na Câmara Municipal. Aí eu virei e falei: todas as privatizações no Brasil e em outros países são feitas com a minoria reclamando, com o deputado reclamando no plenário, na aprovação, gente na galeria reclamando, ônibus na porta falando que é um absurdo. Isso faz parte do processo de privatização. O importante é que o processo de privatização da Sabesp está sendo muito bem feito, ela vai ser privatizada. A qual preço, Flávio, você acha que ela vai ser privatizada? Eu não sei a qual preço. O que eu sei é que a privatização deve sair. As ações da Sabesp fecharam hoje, SBSP3. Fecharam hoje 82,77 e ela deve ser privatizada. Tem gente, eu realmente não sei. Então, tem gente que vai achar que vai ser nesse preço, tem gente que acha que vai ser a R$85, tem gente que acha que vai ser a R$90, tem gente que acha que vai ser até R$100. Pois bem, o importante é que, desde julho de 22, eu fiz o primeiro mata-mata de Sabesp, Copasa e Sanepar e recomendei a compra das ações da Sabesp e também da Sanepar e da Copasa. E as ações da Sabesp estavam em 30 de julho de 2022, portanto, há um ano e uns 9 meses atrás, R$ 43,00, hoje está quase o dobro. E todos os clientes que seguiram a recomendação, obviamente, estão felizes. E ao longo desse tempo, até os R$ 65,00, eu fui falando para os clientes: compra, 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 compra. Ah, e depois da privatização? Depois da privatização, eu não sei e vou, obviamente, refazer as contas. Mas eu tenho um presente para vocês, que é o seguinte: depois da privatização, o mercado vai olhar para duas empresas que têm capital, que é de saneamento e esgoto, e tem capital, tem ações na bolsa que pode ser comprada: Copasa e Sanepar. Tem mais duas? Não tem. Tem a EGE, que é privada, não abriu capital ainda, deve fazer uma IPO com preço lá em cima, e tem a IGA Saneamento, que é capital privado e não abriu capital, mas deve abrir. Eu compraria Sanepar. Ah, mas Sanepar só cai. Eu comprei na época que você falou de Sabesp, ela cai, ela não anda. Bom, agora eu acho que ela pode andar. Tá bom? Continuando a nossa conversa, subiu o YouTube, subiu o Localiza, Prio, Ambev, Totvs. Tudo tem subido muito pouquinho. Um dia sobe meio, outro dia cai meio. Quando você vai lá, está tudo igual. 7 ações caíram entre as mais negociadas. B3, Banco do Brasil, Bradesco, Petro 4, Rappi Vida, Suzano Elete 3. Flávio, teve o desdobramento de Banco do Brasil, que você falou que poderia ser bom. Sim, pode ser bom, só que pegou um mercado péssimo, com ações de banco caindo. Então, o mercado que não está permitindo subir. Flávio, quanto está Banco do Brasil hoje? O Banco do Brasil hoje estava R$ 27,93. A quanto você acha que eu devo comprar e esperar cair? Eu acho que a R$ 25 é um bom preço, que daria 50 do preço anterior, tá? É isso. Vai chegar a 25? Nem Deus sabe. Sabesp está voltando bem, Eletrobras também. Eletrobras, eu acho que do preço que está, é uma oportunidade de compra. Mas lembrem-se, a faca ainda está caindo. Tem coisa que ainda pode piorar. Ah, o que, que pode piorar? Inflação americana pode, no mês que vem, vir em 0,40 de novo. A inflação brasileira, que vem comportada em 0,16, pode voltar a subir de novo. O risco fiscal pode piorar. O Lula pode falar que governar é gastar, como ele já falou algumas vezes. Então, tem coisa macro para piorar. Ah, mas o que é macro? Macro são as coisas da macroeconomia, que não depende das empresas. Então, o que o governo fala, os juros, o dólar, isso não depende da empresa. Tudo isso é macro. Juros nos Estados Unidos, isso a gente não controla. O que a gente pode controlar? O micro, o que é o micro? O resultado das empresas. As empresas, os nossos analistas têm falado com a empresa, todas estão dando um cenário para 2024 positivo. Estão falando que estão indo bem no primeiro trimestre acabou, estão falando que devem apresentar boa receita, bom EBITDA, bom lucro líquido. E em bolsa a gente compra empresas, a gente não compra governo, a gente não compra juros e não compra dólar. Aliás, a gente não controla essas variáveis, a gente tem que trabalhar no que a gente controla, que é exatamente o que o Barsi faz. Ele compra empresas. Warren Buffett compra empresas, ele não compra governo A ou B. E vamos combinar, praticamente a maioria dos governos do mundo são ruins. É difícil ter um governo que faça coisa boa para a bolsa. Entendeu? Então, a gente tem que comprar empresa e empresa que está indo bem. Por isso que sempre que vocês me fazem uma pergunta, eu vou lá e abro o release de resultados do último trimestre com a demonstração de resultado, com a dívida. Porque o que interessa é a empresa. Se a empresa está melhorando o desempenho dela, ela está, provavelmente as ações vão subir e não cair. Ok? O petróleo recuou 0,40, 87,90, o minério de ferro estável a 120. As bolsas americanas foram mistas, o Nasdaq recuou 0,52, o Dow Jones praticamente 0 a 0, 0,016. E por que que piorou um pouco a bolsa de lá? Porque o juros dos Estados Unidos subiu de 4,60 para 4,63, depois que o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, dizer que os juros dos Fed Funds, equivalente ao nosso CDI, que não devem ser cortados até o fim do ano. O dólar subiu um centavo para 5,25, valorizou 0,15, enquanto o dólar no exterior valorizou 0,20 frente moedas fortes. O dólar no Brasil olha bastante o comportamento do dólar em relação às moedas fortes e segue várias vezes. Agora, o obituário, né, de sempre que a gente tem aqui no fechamento, que é o oitavo índice. É um obituário porque só tem notícia ruim. Investidores estrangeiros sacaram 1 bilhão 330 milhões na terça-feira, conhecido como anteontem, dia em que o Bovespa caiu 0,75. Assim, o déficit da categoria está em 27 bilhões e 400 no ano. Já falei isso aqui, vou repetir. Em novembro e dezembro, o estrangeiro colocou 27 bilhões. Aqui a gente foi de 112 mil para 134 mil pontos, dia 28 de dezembro. Agora ele tirou, o estrangeiro tirou 27 bi. Praticamente é como se ele tivesse posto tudo e agora tirado. Por que que ele tirou? Ele está desanimado com o macro nos Estados Unidos e o macro no Brasil. Muito importante, eu vou publicar nos Telegrams da Levante a entrevista da moça, da mulher, que é presidente da BlackRock no Brasil, e ela explicou por que o Brasil não é mais foco dos investidores estrangeiros. A explicação dela foi o seguinte: o Brasil sempre teve uma história bacana de crescimento em commodities, ou seja, China crescendo, preço de commodities crescendo, o Brasil vendendo bastante commodities para a China, não apenas minério de ferro, mas também siderurgia, celulose e alimentos, principalmente carnes. E o Brasil também tem uma história de produção de energia renovável. O que é produção de energia renovável? É energia que, obviamente, se renova porque vem da natureza. Então, os rios que passam nas barragens e geram energia elétrica, ela é renovável. Não é que nem na Europa, que para gerar energia você tem que pegar carvão e colocar na usina térmica. E renovável e limpa. Na Europa, a energia não é limpa. Pois bem, tem também a questão do envelhecimento da população. Então, a história era essa história, e também um mercado consumidor enorme, com chance das pessoas de menos renda subirem sua renda e consumirem mais produtos. Produtos de beleza, produtos de saúde, educação, produtos, bens duráveis, não duráveis. Então, essa é a história que as corretoras, principalmente estrangeiras, que trabalham com estrangeiros, contava, falava, vai para o Brasil porque tem tudo isso de bom. Então, o Brasil ficava lá disputando o dinheiro com a Rússia, com a China. Estou falando do BRICS, né? Rússia, China, Índia e México. E no passado, Argentina. Não tem mais Argentina. Rússia saiu porque o Putin brigou com o mundo inteiro. E China não é mais confiável porque foi para o lado do Putin. Pois bem, o Brasil agora perdeu o destaque para o México e para a Índia. Por quê? Porque as commodities começaram a cair de preço, a China está crescendo menos, o Brasil não, as empresas desse setor podem não ir tão bem. Além disso, o Brasil cresce menos, o Brasil do que os Estados Unidos. O Brasil tem uma taxa de juros muito maior e as empresas de varejo e consumo com isso não seriam tão atrativas. Então, os investidores estrangeiros se voltaram para o México. Para quem não sabe, o México está vivendo um boom de investimentos por causa de uma política chamada nearshoring. Near de perto, shoring de costa. Costa de um país. O que é o nearshoring? Com essa turbulência no mapa geopolítico, os americanos querem comprar produtos de empresas que estão perto dos Estados Unidos, não querem mais comprar direto na China, quer comprar perto, porque não vai ter problema de abastecimento. E também tem o friendshoring, friend de amigo. Eu vou comprar produtos nos países que são meus amigos, que estão do meu lado do bloco contra a Rússia, contra a China, o pessoal que está a favor da Europa e dos Estados Unidos. Então, é o nearshoring e o friendshoring. Então, o México está recebendo bilhões de reais. E a Índia, que não entrou para o lado da China e da Rússia, é um país que tem muito para crescer. Então, a gente está perdendo foco. Isso a gente saiu do foco do investidor. Eu vou mandar esse artigo para vocês que está no Estadão. E eu coloco, além disso, a questão do Lula ter falado mal de Israel e estar do outro lado, que não está do lado de Israel e está mais ligado à Rússia, à Venezuela. Então, tudo isso pesa na hora final. A parte do Lula, ela não falou, eu acho que por questões institucionais, né? Ela é presidente da BlackRock, então você tem medo de retaliação. Então, o dinheiro continua saindo e a gente vai ter que esperar os Estados Unidos cortar os juros para voltar o dinheiro. Eu acho que vai ser setembro, mas depende do Fed, principalmente do juros. Bom, maiores altas, açaí subiu 2,6%, tinha caído ontem por conta do rebaixamento, se não me engano, do Bank of America, TOTS mais 2,5%, Localiza mais 1,8%, Alpa tinha caído, realmente Alpa abaixo de 8,50 fica atraente. Sabesp subiu 1,63. CVC caiu 4, Casas Bahia caiu 4, já falei para vocês que não tem jeito. Esse preço de Casas Bahia, no preço anterior, será que é 60 centavos? Eu acho que é 62 centavos. Azul caiu com a fusão, Localweb cai todo dia e a MRV também cai todo dia. Agora a gente vai para a mensagem do nosso patrocinador Salavip e depois eu volto respondendo as perguntas. Ainda estou esperando o Felipe Souza, se ele não chegar, paciência, a gente toca aqui sozinho. Vamos lá.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que eu vou responder é do Wills, que é uma pergunta que ele fez no comentário do vídeo anterior. Aliás, você quer me ajudar? Você que está sempre aí perguntando, vai lá e escreve uma coisinha à toa. Ah, eu gosto, ah, não gosto, ah, que bom, tal. Bom, a Home, o Wills me perguntou de Home, e a Home realmente divulgou um resultado muito fraco. O resultado da Home é queda em todas as linhas, caiu em relação ao ano passado, primeiro tri, 24 vezes 23, caiu 19,5% a receita bruta, caiu 64% o lucro operacional, caiu 86% o lucro operacional ajustado, o resultado líquido caiu 50%, o EBITDA caiu 47%. Olha, a ação está caindo só 25% no ano, podia estar caindo 47%. Eu realmente, eu não sou expert em Home, mas é desanimador esses resultados, principalmente na parte de fundidos e usinados, que tiveram uma queda de 49% das toneladas vendidas. Então, com todo o respeito, eu não consigo me animar com a empresa. Vamos às outras perguntas. Será que o Anderson é o primeiro a perguntar? Não, é a Lore Schopfer. Boa tarde, Flávio. E a Bolsa Brasileira? É a volta dos que não foram? Não. O daqui para frente é só para trás. Achei ótima essa frase, Lore, muito bacana. Daqui para frente é só para trás. Só quem não decepciona em prazos mais longos é a VEG. É verdade, mas a gente está vivendo, Lore, um período difícil por conta de um macro difícil. Não tem nada a ver com as empresas. Você vai nas empresas, você vai na VEG, você vai na Petrobras, você vai na Suzano, você vai na Klabin, você vai no Banco Itaú, está todo mundo trabalhando muito, ganhando dinheiro e pagando dividendos. Então, Flávio, por que que a cotação cai? Cotação cai porque a cotação no curtíssimo prazo ela é muito influenciada pela taxa de juros de um país. A nossa taxa de juros de longo prazo, que é o que é feito para calcular o valor justo da empresa, subiu de em torno de 9,40 a 9,60 para 11,60. Cada 1% de alta diminui o valor das empresas entre 8% e 10%. Se você teve 2% de aumento, você tem uma queda pelo menos de 16% das ações. E a VEG é boa, continua bem. Por quê? Porque ela vende 60% em dólar. O dólar mais alto é melhor para ela. Mesma coisa para a Suzano, só que tem gente batendo aí. Alex Silva, boa noite. Flávio, boa noite. O Laércio Saturnino, o risco fiscal aumentando, Júnior Americano sempre... Toda aquela expectativa já era mesmo, bolsa de lado até 2026, não, eu acho. Aliás, eu acredito que o quarto trimestre vai ser bom. Eu não acho que vai ser somente em 2023. O Sérgio Minato, boa noite, Petro subiu bem na abertura e devolveu quase tudo. É verdade, não se esqueça, Sérgio e participantes, a Vale e a Petrobras são as duas ações mais especuladas do mercado brasileiro. Ambas negociam entre 1 bilhão e meio e 3 bilhões e meio por dia. Tem milhares de operações de termo, que é comprar alavancado, de opções, de opção de compra, que é a call, opção de venda, que é a put. Tem muita opção, muita briga, no bom sentido, entre comprados e vendidos. Amanhã, não se esqueça, amanhã é vencimento de opções mensal. E esse vencimento de opções faz com que, fique travado. Se tem muita gente vendido num preço, ele não deixa esse pessoal subir. Então, pode ser que isso. O papel subiu, depois devolveu. Rui Gandara, boa noite, professor. Poderia comentar FGHF? Eu poderia, mas não está aqui o nosso amigo Felipe. Hoje não vai ter comentário. O Tayla Wilkson, boa noite, Flávio. Pode falar de VEG? Qual o cenário para a empresa? O cenário é bom para a empresa. Ela está com muito projeto na área de eletrificação e ela também está com muita coisa numa parte que chama-se, se não me engano, Cubo Motor, Kit Cubo Motor. Então, é um... O que, que é? É um motor em forma de cubo que a empresa está arrebentando de ganhar dinheiro. Eu acredito muito na empresa, acredito que ela vai continuar por anos ganhando muito dinheiro. Isso não quer dizer que a ação vai para 41, nem que vai para 50, não sou eu que mando na cotação da ação, mas eu acho que vale muito a pena. O cenário é muito bom, é uma das 10 melhores empresas do Brasil. Flávio, qual você acha as 10 melhores empresas do Brasil de bate-pronto? Eu acho Itaú, eu acho VEG, eu acho Grupo Gerdau, falei três, né? Vamos ver se tem mais para falar. Eu acho também a Localiza, um baita de um grupo, uma história sensacional, mas acho o papel meio caro. Acho a Suzano sensacional, falei 5. Equatorial, muito boa, 6. Quem mais que eu posso falar aqui? Açaí, 7. Gosto bastante. Cirela, uma baita de uma construtora. Quem mais? Areias de Rissoma, acho duas baita empresas. E também Vivo e Tim. Falei umas 12. MRV não, é Multiplan 13. Quem mais? Eu acho que tá bom, né? Falei umas 13 empresas que eu acho sensacionais. O Saulo Vinícius Silva, eu acho que 954 do Itaúsa quem mais. Então, não dá para adivinhar, Saulo, porque realmente a gente está caindo de acordo com o macro. Pelo que a empresa faz, pelos resultados do Banco Itaú, que é 80% da carteira dela, a ação já está num nível muito bacana. Eu acho que o máximo que bateu hoje foi 10,60. Então, na minha opinião, faz o seguinte, Saulo. Vamos supor que você tem 100 unidades monetárias para comprar. Compra 25 amanhã, passa uma semana, compra mais 25, faz 4 tranches de 25%. Vamos ver se tem mais alguma pergunta de empresa. Não tem. O Savian Butarello. Vim por indicação do Pit Money. Conhecê-lo foi uma grata surpresa. Quem que foi uma grata surpresa? O Pit Money ou eu? A Cláudia Carson, perfeita explanação como habitual. Obrigado. A Ana Cristina. Mestre, boa noite. Ótima aula todos os dias. Consegue uma nada de plano e plano? Sim. Caídas consecutivas, algum fato relevante, um dos maiores projetos do Minha Casa Minha Vida, muita gratidão. Exatamente. Olha o Anderson aqui chegando tarde. Deixa eu perguntar para o Felipe se ele vai chegar ou não. Deixa eu ver aqui qual que é o nome. Felipe, pergunta se ele vai. Felipe, eu acho que ele colocou alguma coisa aqui, eu não vi. Deixa eu perguntar, Felipe, você virá hoje para o fechamento. Pronto, já perguntei para ele. Vamos lá. Eu vou olhar para você plano e plano. Lembrando que eu fiz um mata-mata, né, Ana Cristina, sobre o setor e ela teve uma colocação boa no Minha Casa Minha Vida, junto com a CURI. Vamos lá. Central de resultados. Já está entrando aqui. Vamos ver como é que foi o quarto. Teve prévio operacional de venda da Planiplano. Vamos ver. Vamos ver, minha amiga. Foram 4 lançamentos no primeiro trimestre, contra 8 no quarto trimestre e 5 no primeiro trimestre do ano passado, que é o que interessa. Então, foi parecido. VGV, venda, valor geral de venda, 100% plano e plano, 465 milhões contra 530 milhões o ano passado, 12% de cada. Venderam 1.814 unidades contra 2.300 o ano passado, queda de 21%. Em compensação, conseguiram vender os apartamentos por um preço médio maior. Foi R$ 106 mil reais no primeiro tri de 23 contra 116 agora, 10% de alta. Ah, o VGV. O preço por unidade cresceu 11%, muito bom. Olha, os números eu achei bom. Eu gostei dos números dessa prévia operacional. Vamos ver como estão as ações da Plano e Plano. Eu achei bom no year to date 0 a 0. Começou o ano a 11,39, está 11,35. Em um ano já subiu 7%. 7%. E a empresa teve uma boa queda aqui de 13,88 para 11,35. Vamos fazer o seguinte, Ana. A faca está caindo da Plano e Plano e eu não vi nada relevante. Eu desconfio que foi por conta das vendas menores. Então, vamos ter calma, não precisa correr para comprar, ok? Que mais? A Aldeni, Fire da Mental Level, o que fazer com a Home? Eu prefiro trocar Home por Metal Leve. Metal Leve teve um resultado razoável no quarto tri. O primeiro trimestre tende a não ser grande coisa, mas o segundo trimestre pode ser melhor. O Bradesco discorda da minha visão, está dizendo que eles vão ter dificuldade na exportação. Vamos aguardar. E a vantagem da Metal Leve é que paga dividendos em torno de 10% ao ano. O Anderson Pereira, chegando tarde, não tem problema. Boa noite. Flávio Costa, meu xará. Bradesco espera cair mais. Olha, Bradesco está caindo junto com todos os bancos. Hoje mesmo, eu estava discutindo com uma cliente, conversando sobre Bradesco, e existe duas visões. Vamos ficar, quem está comprado fica comprado, e não tem pressa, espera melhorar, em 2025 vai estar bem melhor. Quem está com pressa, não quer esperar melhorar, vende e compra uma ação, por exemplo, para receber dividendos. As ações, por que que os investidores, principalmente do Sala VIP, mas também no mercado, têm carteiras diferentes para recomendações iguais. O que eu quero dizer? Às vezes eu tenho lá. Eu tenho lá no Small Caps, na carteira de Small Caps, eu tenho Some Arezzo. Só que Some Arezzo não necessariamente faz sentido para todo cliente. Se o cliente tem 31 anos, vai se aposentar com 60, que nem o Wilker, nosso cliente, ele pode comprar a R$6 e esperar o papel andar para o ano que vem. Porque ele não precisa do dinheiro agora, ele está construindo a carteira dele e ele quer valorização, quer também dividendos, mas ele quer valorização. Se eu pegar uma outra pessoa que quer para o mês que vem um rendimento da carteira de 1% ao mês, é outra pegada. Eu vou ter que ter ações que pagam muito dividendos, que não seria o caso da Soma, e com frequência. Então, tudo depende da estratégia do cliente. Não quer dizer que empresa que eu falo para não ter na carteira vai entrar. Por exemplo, Cosan, Simpar, CVC, Melius e outras, não vai entrar na carteira de nenhum cliente da Levante. Só que tem algumas ações, tipo CPFL. CPFL é que a CPF3, ela varia ao longo dos anos entre 32 e 36, 37. E paga 3% de dividendos. Tem gente que pode achar uma coisa muito chata, não sai do lugar e paga 3 reais de dividendos, não quer saber, quer emoção, quer vender call, quer comprar put, etc. E tem gente que CPFL é ideal, como é a Transmissão Paulista, porque paga dividendos de 10% todo ano. Entendeu? Espero que sim. O Edson Strapazon, nosso amigo, cliente da Levante, do Infinity, boa noite, obrigado por estar assistindo. O Anderson Pereira, Flávio, eu estou preocupado com o seguinte, bolsa está nos 124 mil, BBDC nos 370, ano passado foi em 97 mil, BBDC 1230, medo de bolsa 115, BBDC ir a 8. Eu acho que BBDC não vai a 8, só se tiver uma catástrofe, o dólar for para 5,50 e a bolsa for para 100 mil pontos. Medo da bolsa ir para 115. Tudo depende. Primeiro, não há nenhuma certeza que vai ou que não vai. Segundo, tudo depende da sua estratégia de carteira. Tem alguns clientes nossos que adoram quando a bolsa cai, e cai bastante, porque ele cai, ele compra mais barato e depois ele vai ver o papel daqui a 6 meses começando a subir. E aí ele não se importa da bolsa cair. A Elaine Cristina fala boa noite, Flávio. Tudo bem, Elaine? Boa noite para você também. Pode perguntar, inclusive. E obrigado por assistir. O Mauro Figueiredo Pinto, boa noite, Flávio. Estou com BIF 3. Acredito que é mercado a crescer e ganhar, mas a ação só despenca. Então, a BIF 3 realmente entrou... no momento, que foi o ano passado, que parecia ser uma operação bacana, e depois vieram vários pontos de interrogação. O que eu quero dizer com isso? A Minerva estava lá o ano passado, vieram oferecer mesmo para ela, comprar 16 plantas industriais da Marfrig, que a Marfrig precisava vender para reduzir endividamento. A Minerva deve ter visto isso como uma baita oportunidade e aumentar 42% o total de abate dela, ou seja, ela ia aumentar a empresa em quase 50%, e topou comprar 7,5%. Depois, o mercado percebeu que, inclusive eu, que pode ter sido uma decisão um pouco afobada. Não é fácil tomar decisão no dia a dia de uma empresa. É muito mais fácil criticar e falar que erraram. Aliás, analista e gestor adora fazer isso. Depois que aconteceu, é fácil perceber. Bom, mas de toda forma, a gente tem que falar. Em primeiro lugar, 16 plantas industriais é muita coisa. Em segundo lugar, é pouco provável, apesar de poder ter acontecido, que a Minerva tenha feito um due diligence, ou seja, uma diligência, um estudo profundo e demorado dessas 16 plantas industriais. Terceiro lugar, pagar 7 bilhões e meio para uma empresa que na época tinha um valor próximo disso, parece que era muito dinheiro. Quarto lugar, que a gente fica sabendo depois, e essa realmente não dá para passar o pano, eles toparam pagar uma multa de 1,5 bilhão se desistissem do negócio. Ora, pagar uma multa de 20% do valor do negócio me parece muito, muito, um valor muito alto. Eu não teria topado nem 150 milhões. Mas, como disse, eu não sou do mercado de empresa, não sei o que eles viveram, mas 1,5 bilhão de multa realmente não dá. Não dá para pagar 1,5 bilhão de multa. Se fosse 150 milhões, eu já ia achar caro. Mas estão pagando aí o preço. A ação parece que está barata, mas pode ficar mais barata. Então, sinceramente, é uma decisão difícil. É uma decisão difícil. O Alex Silva fala sobre CSNA. Então, uma empresa bem endividada que já renegociou a dívida várias vezes. A joia da coroa é a CSN Mineração e a parte de aço, tal qual a Uzi Minas, está sofrendo muito com a importação de aço de fora. Então, eu fico fora de CSN. O Alexandre Martins pede para eu comentar se BRFS é para compra. Alexandre, me parece que a ação já subiu demais. Ela subiu em um ano 183%. Ela foi de R$ 6,00 para R$ 17,00. Sinceramente, quem pegou. Neste preço, eu não entro de jeito nenhum, porque a chance de você perder é muito grande. A Rosane Franklin pergunta para mim. Boa noite, Flávio. O que acontece com a IOSF Maxion? Vamos lá ver o que acontece. A MYPK3, o que acontece? Ela cai, esse ano está 1% de alta, 0 a 0. Em um ano, ela sobe 9%. Ela está caindo muito. De 9 de abril para 18 de abril, ela caiu a bagatela de quase R$ 2,00, ou seja, muita coisa. Vamos ver o que, que aconteceu. Eu acho que a gente grande saindo do papel por conta da questão de risco de mercado. Eu acho que não tem nada a ver com a IOSP. É uma baita empresa, eu adoro a IOSP Maxion, o último resultado dela, quarto trimestre, que é um trimestre mais fraco, eu vou te contar como foi. E aí a gente vai ter alguma noção. Produção de veículo leve no Brasil caiu bem no quarto trimestre. Veículo leve, que é carros, né, automóveis, caiu 3,6%, comerciais caiu 36%. Então, ela deve ter sofrido por causa disso. A receita dela caiu 16%, só que o custo também caiu 19%, então o lucro bruto cresceu 17%, o EBITDA ficou no 0 a 0. E a companhia saiu de um prejuízo de 141 milhões para 7 milhões e meio. Não foi um resultado ruim, não. Não foi um resultado ruim. Vamos ver como é que está MYPK3. Vamos ver como é que está a questão dos múltiplos da companhia e status. Investe. Vamos lá. PL negativo, 18, TV EBITDA, que é o que interessa, 4,6, não paga quase nada de dividendos. Para você comprar a IOSP é porque você está acreditando que ficou muito barato. Só que ela já subiu bem. E ela está, mesmo assim, ela está em 4,6, ela está um pouquinho abaixo do 4,70 é o EBITDA dela, a média histórica é em torno de 5,10, então está lá quase, tem um espaço pequeno para subir, o mercado está mal, você não precisa entrar nela. Pessoal, já deu uma hora, eu aqui sozinho, só responder essa do Anderson Pereira. Li banco projetando que BIF deve dobrar a cotação. Sabe o que é? Às vezes, estava R$ 10 a ação, o banco tinha um preço-alvo de 12. Caiu de 10 para 6, que foi o que aconteceu, e o banco não reviu. E está com um upside, portanto, de 100%, não quer dizer que vai acontecer. O Leandro, depois do dobramento de Banco do Brasil, está bom para aumentar? Eu falei, a R$ 25,00 eu acho que vale a pena. Eu estava com a carteira tão bem distribuída em setores, esses reds, vermelhos, esquerdistas, me pegaram principalmente Copel. Fica tranquilo que Copel recupera. Pessoal, agradeço muito. Peço desculpa o Felipe teve que entrar com um call com um cliente que chamaram ele. Ele falou que se puder, ele vem amanhã e aí vocês perguntam. Tá bem? Obrigado a todos. Um abraço.